Saudações, cavalarianas, seja muito bem-vindo. Você, ouvinte, ao CGCast, o podcast do Clube de Generais, tô até gaguejando, feito para você que não pode ter um blindado em casa. Hoje o assunto é espinhoso, hoje o assunto é complicado, hoje a gente vai ser desmonetizado. Então considere as várias opções de ajudar financeiramente o Clube de Generais aqui. A gente vai dar as dicas durante essa live. Os links citados estarão todos na descrição do episódio. Mas antes de a gente entrar no campo de sangue hoje, queria dar as boas-vindas aos nossos membros aqui. Primeiramente, o nosso querido professor analista de defesa, Renato Paulos Kloss. Como é que você está, Paulos? Tudo bem? E o Paulos...
agora voltou, agora eu tô aqui. Já estão tentando derrubar aí, gente, pelo amor de Deus. Tudo bom, Mac? Meu querido Smith, saudações cegianas. Tudo bom com vocês, meus queridos?
Do joia, maravilha.
Excelente. E pois é, e se não desmonetizar a gente, nos 5 minutos vão desmonetizar, a gente já tá sabendo. Então, galera, o que puder ajudar aí, porque vai faltar palavrão hoje.
Exatamente. E a gente recebe esta coisa linda que está no canto da tela agora para continuação de uma das séries de maior sucesso aqui no nosso podcast. É nosso querido camarada José Antônio Mariano. Como é que tá, Smith?
E aí, pessoal, beleza? Excelente. Vamos fazer o possível para não fazer com que os palavrões sejam os protagonistas do vídeo, né? Mas exato, a gente não garante nada.
Exatamente. Então, por via das dúvidas, tirem as crianças da sala.
Por favor. Porque
o assunto hoje é uma análise biográfica e uma análise da mente do grande líder, o homem que liderou a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, o responsável por 13 milhões de mortos no processo de coletivização dos anos 30, 700 mil execuções políticas nos expurgos e pelo menos 2 milhões de mortos no Gulag, Stalin. Hoje é dia de Stalin aqui no Clube dos Generais. E para quem está acompanhando no YouTube, fundo vermelho, foice, martelo, negócio aqui, bem caracterizado. Mas, sem mais delongas, Smith, começamos por onde para falar de Stalin?
Começamos por Stalin se retirando para passar uma boa noite de sono quando, por volta das 3h30, 15 para as 4, o telefone toca, ele muito puto atende, porque ele não gostava de ser incomodado porque ele dormia tarde, e a hora que ele atende, quem está do outro lado é um sujeito chamado Zhukov, que viria a ser aquele que nós todos sabemos, o maior general da história da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E Zhukov é muito enfático.
Cavalariano, diga-se de passagem.
Perfeitamente, que fique registrado. E ele é muito enfático. Camarada Stalin, os alemães nos atacaram, estão bombardeando as nossas cidades, precisamos contra-atacar. Isto porque, num outro telefone, próximo de Stalin, Budgeni estava no telefone. E Budgeni estava no telefone porque Timoshenko, que estava com ele, disse claramente que tinha medo de falar com Stalin, não queria lhe dar aquela notícia. Zhukov deu. Stalin amuou, ficou alguns minutos sem falar nada, e Zhukov repetiu. Você entendeu? Aí ele pediu a Zhukov que pedisse a Poskrebiochev, que era o seu secretário, cuja mulher Stalin mandou assassinar, para reunir o Politburo, porque eles precisavam fazer alguma coisa, e assim foi feito. Esse era Stalin. Esse foi segundo Molotov, Voroshilov, Beria, Zhdanov, a única vez em que eles viram Stalin deprimido.
Porque ele nós desapareceu, sabemos... não desapareceu, Smith, por uns dias? Ele sumiu então, por uns dias depois, né?
Exato. Ele fez isso. Ele ficou muito, muito deprimido, porque ele apostou todas as fichas nisso. Ele achava que Hitler realmente não fosse atacar. Tanto é assim que o Dekhanozov, que era o embaixador russo na Alemanha, quando em uma visita com Beria, ele chega para Beria e diz assim, olha, os alemães vão atacar. Beria avisa Stalin dias antes, e Stalin fala, o seu embaixador é um idiota, ele não sabe de nada. Eu estou dizendo para vocês, em 1941 a Alemanha não vai nos atacar. E hoje nós sabemos, graças ao Viktor Suvorov, que havia planos muito claros dos russos atacarem primeiro os alemães. Mas isso é para uma outra história. O fato é isso. Ele fica bastante deprimido, se retira, vai para Kuntsevo, que é uma dacha dele, e ali ele fica esperando ser demolido, demitido e decapitado pela sua claque. Porque ele sabia o que ele havia colecionado ao longo daquele tempo. Ele achava realmente, a hora que Beria chega junto com os Zdanovos, junto com o Timoshenko, a hora que chegam para ele em Kuntsevo, para dizer para ele, olha, precisamos fazer alguma coisa, ele dizia assim, vocês vieram empreender? Não. É, nós viemos fazer com que o senhor, por favor, lidere a nação. E ele ainda desconfiava que ele pudesse fazer isso, né? Porque ele sabia o quão mal ele havia feito para a União Soviética ao não enfrentar Hitler no jogo de Hitler. Ele achou que ele fosse mais esperto. Mas esse carinha, essa característica dele, por exemplo, de ficar deprimido e ficou realmente profundamente deprimido por um tempo, isso se esvai logo a seguir. Mas aí você pega, e quando os sicários ao redor dele dizem que nunca o viram deprimido, é porque se Stalin ficou deprimido ao longo da vida dele, ninguém viu, tá? Se ficou, ninguém percebeu, ou ele era realmente muito bom ator. Porque não há registro de Stalin ter ficado minimamente... Ele ficou triste quando a primeira esposa dele morreu, mas ele ficou
exatamente
triste.
Exatamente. A primeira morreu e falou que morreu, o coração dele foi junto, o sentimento exatamente das pessoas foi junto com a morte da esposa. Pegou tipo,
exatamente. Depois exatamente.
Do nascimento do Yakov.
É, como se ele tivesse algum, mas ok, a gente vê isso depois. Esse menino, ele nasce em Gori, em dezembro de 88, e é o terceiro filho, porque os dois primeiros de Bessarion e Ekaterina e seus pais, os dois primeiros filhos, morreram na infância, o que era muito comum. Você dá uma olhada, por exemplo, para a cara agora do Besso, o Stalin é cru escarrado ele, né?
Exatamente.
Mas ao longo do tempo, e a gente vai ver isso, Stalin cultivou a ideia de que ele era filho de um padre, em homenagem à mãe, porque a mãe queria que ele fosse padre. Nós vamos chegar lá. Bessarion, sapateiro, dono de uma oficina, que curiosamente empregava 10 pessoas, ou seja, ele era um... Se ele tivesse sobrevivido e tivesse entrado na União Soviética de Stalin, ele seria eleito para ser assassinado, porque afinal de contas ele...
Inimigo.
Né? Ele era um capitalista. Né?
Maldito burguês.
Maldito burguês capitalista. Faliu, porque ele não conseguiu competir com os calçados europeus que estavam entrando na União Soviética. Mas o que determinou a falência moral do pai, que o fez, inclusive, mergulhar no alcoolismo, algo que não é nem um pouco raro na Rússia, né? Foi a morte dos dois filhos. Quando ele perde os dois filhos, ele realmente mergulha no alcoolismo, a família vivia muito na pobreza, ele não conseguia sustentar. E é por isso que, depois da perda dos dois filhos, ao nascer Stalin e vingar Stalin, a mãe de Stalin, Ekaterine, ela abraça muito o filho. Ela se torna extremamente devota ao filho. E ela era muito religiosa. E um dos desejos dela é que realmente o menininho fosse um padre. Alguém consegue imaginar Stalin padre? Pois é. Stalin, tanto é que ele vai para o seminário, né? Mas a Ekaterine, ela foge das garras do Besson, leva o pequeno Stalin para Tbilisi, também se emprega numa fábrica de calçados, a família era muito pobre. Ela passa a morar na casa do padre Christopher Charkiavini, e é aí que surge a história de que como Charkiavini conseguiu fazer com que Stalin entrasse num seminário, e naquela época só entrava no seminário quem era filho de padre, o Stalin fez questão, inclusive, de propagar a ideia de que ele era filho de um padre, porque isso lhe dava uma certa bagagem, isso lhe dava uma certa...
Uma aura, né?
Isso, em relação aos demais, alunos da região e do seminário. Nós vamos falar mais adiante disso, mas Keke, como era chamada a mãe dele, era rigorosa, afetuosa, cristã devota, mas durante muito tempo... Eu, por exemplo, achei que Stalin devotava à mãe um amor parecido com o que Hitler devotava à mãe dele. Mas não é verdade.
É a impressão que eu tenho.
Não é verdade. Ele gostava da mãe, tá? Até porque a contraparte dele, que era o pai, não era lá essas coisas. Ele gostava da mãe. E a mãe realmente apostava muito nele. A mãe queria que ele realmente fosse alguém. Mas aquela ideia que eu, inclusive, tinha de que ele era extremamente devoto, de que a mãe foi a pessoa mais importante da vida dele, não é verdade. Ele gostava dela na medida em que era possível alguém como Stalin, desde cedo, gostar de alguém. ele gostava da mãe nesse sentido. Ela o vestia muito bem, ela deu apoio financeiro para ele, e ele conseguiu ir para o seminário. É, a gente passa pela infância do rapaz assim, ó. Ele tem varíola, que ele vai cultivar marcas no rosto até o final da vida, e aliás, nas fotos, desde lá, os russos parece que inventaram o Photoshop, eles tiravam todas as marcas de varíola da cara dele, né? Ele aprendeu russo, porque ele era georgiano, ele aprendeu russo com os filhos de Chakavini, do padre, vai para a escola de Gori, e lá, na escola, ele se revela realmente um aluno muito inteligente. Stalin, ele realmente era em relação àquelas pessoas que estavam ali, ele realmente era fora da curva, né? Ele era devotado às artes, à poesia, mas desde cedo também ele mostra aquela tendência característica dele. Ele, por exemplo, se reúne com o pessoalzinho da escola e forma gangues. E essas gangues correm atrás dos outros alunos para expropriá-los, para abusar deles, né? Que foi uma característica nascente e que ficou com Stalin o restante da sua vida. Quer que manda ele para a escola, ele se dá muito bem. O pai some. O pai aparece em Tbilisi e rapta o Stalin para poder fazer com que ele voltasse a trabalhar com calçados, mas aí os padres da região conseguem recapturar Stalin, trazem Stalin de volta para casa e o pai some de vez. Na escola é isso. Bom aluno, talento para pintura, teatro, poesia, e ele cantava no coro da igreja. Stalin cantava no coro do seminário.
Para imaginar fica difícil.
Um amigo dele dizia que ele era muito bom nas matérias em que ele se desenvolvia, mas que ele era um pouquinho travesso. Né? Ele já, como a gente falou, ele já apresentava alguns sinais da psicopatia ou sociopatia que viria galgar postos com ele depois. Em 1892, os professores da escola, do seminário, pegaram os alunos e levaram os alunos para um passeio muito saudável. Assistiam ao enforcamento público, né, de bandidos camponeses, segundo a crônica da época.
Acontecia toda hora, programa de família. Ué.
Programa de família.
Que absurdo.
Piquenique tudo.
Stalin foi, junto com a sua ganguezinha, e ficou profundamente impressionado, né? Primeiro, com o enforcamento, que ele deve ter achado lindo. E segundo, com os tais bandidos camponeses. Ele se solidarizou com os tais bandidos camponeses. Eu realmente não tenho literatura a respeito para saber quem eram os bandidos camponeses, mas, de qualquer forma, naquele momento, eram foras da lei, segundo a lei russa da época. Então, Stalin se aproximava dos fora da lei. Ele gostava das pessoas que transgrediam. O evento deixou uma profunda impressão duradoura nele, e ele decidiu que quando ele crescesse, quando ele se desenvolvesse, ele seria um administrador local para resolver os problemas da situação, os problemas da população de Gori. Mais tarde nós vamos ver como é que ele resolveu esses problemas de uma forma bastante simples, né? Nós sabemos como. Ótimo aluno. No seminário ele se tornou ateu, porque ele não concordava com os ditames do seminário. Ele leu algumas obras de Charles Darwin e se rendeu a teoria do darwinismo, e também do darwinismo social, embora isso não tivesse embutido nele, ele nem sabia disso, mas desde cedo ele percebeu realmente, como Hitler, que era a lei do mais forte que prevalecia.
Considerando a época, não é muito complicado de entender como é que isso funciona, né?
De jeito
pegando
nenhum.
Um retrospecto, principalmente da infância dele, do perrengue que ele passou, apanhando de assim o outro também. Toda a situação de crescimento, não que isso seja uma justificativa.
Não, é isso mesmo, mas é isso mesmo.
O ambiente que ele estava vivendo, né?
Então,
exatamente, ou eu bato ou eu apanho. Aí chega então uma teoria natural que fala um negócio parecido com isso, fala, opa, pode fazer sentido.
E aí que nós vamos chegar lá no final sobre o conceito de sociopatia e psicopatia. Porque é isso, né? Esse ambiente em que ele se desenvolve, entendendo que ele já tinha uma tendência natural a isso, faz com que ele desenvolva essa sociopatia que vai ser culminante lá na frente. Quando ele estava no seminário, o seminário era controlado pela Igreja Ortodoxa Georgiana, que era subordinada à Igreja Ortodoxa Russa. E nessa Igreja Georgiana, os padres eram todos russos e obrigavam as crianças a falarem russo. Então, e ele se indignava com isso, porque ele gostava de ser georgiano. Esse foi um dos motivos pelos quais também ele se insurgiu contra os seminaristas. Fora que, naquele seminário, os padres eram extremamente reacionários e profundamente antissemitas. Muitos deles. Muitos deles. O que também não era novidade naquela época, né? A gente sabe disso.
Exatamente.
Algumas vezes foi confinado à sua cela por mau comportamento. E em 1899 ele deixou o seminário. E ele foi convidado a se retirar. E mais tarde ele alegou que ele saiu porque as atividades revolucionárias dele não batiam com os ditames do seminário. Olha só. Um dos primeiros trabalhos desse sujeito foi de ser tutor de crianças da classe média. Se você não consegue imaginar Stalin sendo padre, imagine Stalin sendo tutor de criança. Pois é, ele chegou a trabalhar como tutor de crianças. Só que pagava muito pouco, porque a criançada tinha uma mania de querer as coisas e ele talvez não conseguisse proporcionar o que elas precisavam. Ele abandonou. Em 1899, ele passou a trabalhar como meteorologista no Observatório Meteorológico de Tbilisi. Aí você se pergunta assim, meteorologista? A função dele era medir a temperatura do ar, do solo e da água e passar numa planilha. Só. Ele ganhava alguns rublos por conta disso e tinha todo o tempo do mundo para se dedicar à literatura marxista. Ele havia conhecido algumas obras de Marx e daí adiante ele realmente se converteu e tratou de colocar as práticas socialistas, as práticas comunistas dentro do que ele podia na época em tese, em vigor. Ele começa a dar aulas de teoria socialista em um apartamento em Solorak, na região. Em 1905 acontece um dos grandes eventos da vida dele. Ele conhece Lenin. E ele conhece Lenin na Finlândia, né? Desde que ele conhece Lenin, ele nutre por Lenin um embevecimento muito grande. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma pessoa, Stalin, que não tinha o menor amor pelo pai, ou tinha muito pouco, se é que tinha algum, tá? E que havia renegado um pai maior. Ele era ateu. Mas isso não quer dizer que ele, como qualquer pessoa, não precisasse de alguém acima dele, alguém em que ele pudesse devotar a sua atenção e o seu embevecimento. E Lenin foi o eleito para isso. Ele se impressionou muito com Lenin e fez do Lenin o seu grande mentor ao longo da vida. Colecionou alguns dissabores com ele, é bem verdade, mas tentou, até onde ele foi possível, ser fiel ao que Lenin pregava. Entre 1900 e 1903, organizou greves, foi preso diversas vezes, escapou várias vezes, comete seus primeiros assassinatos. Em janeiro de 1913, ele vai para Viena, onde ficou na casa de um simpatizante bolchevique. E interessante que, para você ver, isso é muito, muito interessante, porque nessa época, Viena era uma cidade extremamente cosmopolita. Então, é provável que nessa época ele possa ter cruzado com algumas figuras carimbadinhas daquela época. Tito estava em Viena, Hitler estava em Viena e Freud estava em Viena. Né? Não tem registro dele ter passado por Bergasse, que era o consultório. Pode, mas ia ser interessante. Fala, Klaus.
E a enchente nada, né? Só para comentar aqui.
Não, falei que turma boa, hein? Em Viena naquela época.
Para você ver, né? Foi esse ambiente, por exemplo, e uma hora a gente vai falar disso, que Hitler se criou, mais ou menos, né? E onde o antissemitismo, apesar de existir, era bastante suportável. Freud, o que eu digo, Freud conseguiu galgar alguns postos, alguns cargos, algumas posições, aliás, intelectuais apenas por conta disso. Mas ok. Em 1917, como ele tem o braço, na infância ele foi atropelado por uma carruagem.
Só para dar um gancho aqui, lembrando que ele já vinha cultivando, como você citou, mas aprofundando um pouco aí, um histórico de violência crescente, né? Ele, por aí, mais ou menos por essa época, ele organiza, junto com o Lenin, um roubo a banco em Tiflis.
Isso.
Que deu 40 mortos e 50 feridos num roubo de banco.
Exatamente.
E ele virou gangster também, né? Era um banditismo já crescente, então, né, de muito
mas
tempo.
Mas esse gangsterismo, você percebe Aliás, Stalin é o fundador da primeira, da, talvez uma das primeiras, da primeira nação gangsterista do século XX, talvez, pelo menos grande, que se mantém até hoje, porque Putin é outro gangster, né? É, desde o princípio, aquela pequena gangue que ele forma na escola, sabe, é o gênese, é o embrião do que vinha a ser a seguir. Sim. Esse assalto que ele faz é muito característico. E ali, naquele momento, Stalin percebe que aquele é o meio. Aquele é o meio. É o feliz encontro da pessoa com a ação e a forma como ela se posiciona é muito afeita a ela. Então, ele conseguiu realmente encontrar isso. E era uma época de muita ação. Roda tudo isso. Quando chega em 17, ele é considerado inapto para o serviço militar porque ele tem o braço esquerdo encurtado devido ao acidente, quando ele era criança, mais criança, um acidente de carruagem que o atropelou. Ele se casa com a Aliuloyeva, que nós vamos falar mais adiante. Em 1918, ele já está mais ou menos estabelecido como um líder de gangue. Ele é enviado para uma cidade, para Tsaretsin, e lá ele faz a tal da aquisição de alimentos, a requisição de alimentos. E ele aterroriza a população, aterroriza. A tal ponto, ele aterroriza a tal ponto, ele é brutal na requisição de alimentos, que Lenin começa a acender uma luzinha, né? E mais tarde ele vai dizer, esse cozinheiro vai nos preparar pratos muito apimentados.
Né? Senhoras e senhores ouvintes, para Lenin achar que alguém pegava pesado, pega o parâmetro do modus operandi do sujeito.
E a cidade é Tsaritsyn, não é?
Exatamente.
Smith, que é depois nomeada como Stalingrado.
Exatamente.
Olha só como são as coisas.
Uhum. Ele passa, portanto, a Primeira Guerra Mundial sem ir para campo de batalha, mas durante a guerra contra a Polônia, e a guerra polaco-soviética, quando os soviéticos tentaram reconquistar a Polônia, Stalin é colocado pela primeira vez à frente de uma organização mais ou menos parecida com o exército. Lembremos-nos que o grande idealizador, o grande formador do Exército Vermelho era Trotsky. E Trotsky vai ser um grande elemento de oposição a Stalin, porque Trotsky era intelectual. Trotsky, além de intelectual, também era um homem de ação, mas era muito intelectualizado. Stalin não. Stalin era a ação pela ação. Era violência pela violência. Trotsky era tão canalha quanto. Só que ele tinha aquela camada de verniz, aquela camada de civilidade, que não era civilidade, né?
Verniz acadêmico.
Exatamente. Que o tornava uma pessoa, para alguns, um pouquinho mais palatável, inclusive para Lenin. Inclusive para Lenin.
Até a própria questão de compreensão de como deveria ser a revolução para um e para outro era bem diferente, né? Salvo engano, Trotsky pregava primeiro uma estabilização dentro da União Soviética e depois uma internacionalização, e o Stalin falou, não, vamos com tudo, senão não existe revolução.
Então, ao contrário, Trotsky era internacionalista, tá? E Stalin era nacionalista. Stalin queria
desmentido ao vivo, senhoras e senhores.
A fundamentação... Não, mas isso é muito comum, porque durante a literatura, quando você pega a literatura dos dois, várias vezes Stalin dá a ideia de que ele compra a teoria de Trotsky. Mas ele não compra.
Ele ficou em cargo dos assuntos internacionais no início, não foi também, no caso do Stalin? Tem isso também?
Isso eu não lembro.
Então eu devo ser errado. Eu, como o Mac havia falado isso, eu pensei nessa parte também que ele ficou no começo nos assuntos internacionais, mas depois não. Então eu devo estar errado.
Tanto é que a única contribuição efetiva de Stalin para a teoria marxista, tá, é o assunto das nacionalidades. Quando ele fala. Sim. Porque a gente vai ver isso mais adiante. Ele era georgiano na Rússia, tá? E formando uma União Soviética. Então, a única contribuição efetiva que ele tem com algum peso intelectual é a questão das nacionalidades englobadas, cerzidas a ferro numa União Soviética. Trotsky não. Trotsky tinha todo o cabedal de conhecimento a respeito do marxismo, tá? E para ele realmente era importante que as fronteiras do marxismo se espalhassem e chegassem à Alemanha, sobre a Europa ocidental, oriental, não importa, tá? Porque isso ajudaria a fundamentar a revolução na União Soviética. Mas isso é figura de alcance. Trotsky tinha uma visão de alcance muito maior que esse. Stalin era inteligente, mas era primitivo. Stalin era primitivo. Coisa que Trotsky, apesar de ser também bastante primitivo, porque todos eram, né, tinha um pouco mais de visão e alcance em relação a isso. É, uma coisa interessante na guerra polaco-soviética é que uma das coisas que deixou Stalin cada vez mais agastado com Trotsky foi que Trotsky, como ele foi o fomentador do Exército Vermelho, e ele colocou o Exército Vermelho adiante, e todos nós sabemos, né? A Polônia escapou por um fio, o milagre de Varsóvia não se deu à toa, mas o milagre de Varsóvia também ocorreu porque Stalin cometeu erros gravíssimos na condução das operações. Aí um autor, que eu realmente não vou me lembrar quem, disse que Stalin conduzia as operações como se fosse uma briga de rua. E é bem a cara dele. Era bem a cara dele. Stalin vai desenvolver...
Os trancos e barrancos e pronto.
Pronto. Ele vai desenvolver algum senso tático, algum senso estratégico depois. Talvez na Segunda Guerra mesmo que ele vai fazer isso. E a gente vai falar disso mais adiante, mesmo assim, com linhas bem grossas, nortes estratégicos bem grossos. E é uma coisa que eu diferia bastante de Hitler. Mas nesse momento, ele quase que sabota as ações contra a Polônia, porque ele não coordena as ações com os exércitos, por exemplo, de Tukhachevsky. Ele fala claramente, ele emite claramente ordens controversas. Ele não permite que as tropas que estavam sob o comando dele alcançassem as tropas de Tukhachevsky. Quer dizer, o que ele pôde fazer para não colaborar, ele fez, por conta de Trotsky, porque Trotsky já vinha com uma proeminência muito grande, Lenin já admirava profundamente Trotsky, e Stalin foi ficando cada vez mais enciumado, e cada vez mais de lado.
Só que tem uma coisa. Lembrando que essa própria complicação de comando gerou alguns milhares de deserções. Deserções essas que custaram pelo menos 600 execuções públicas só em 1919. Então, do mesmo jeito que a...
Só pelos erros.
É, exatamente. Então, é do mesmo jeito que a batalha era conduzida como uma briga de rua, a disciplina era feita ao modo gangue, do jeito que ele cresceu fazendo.
Exato. Que por mais que Trotsky quisesse e conseguisse montar um exército revolucionário, um exército vermelho revolucionário, a gente não pode esquecer que muito dessa matéria-prima eram de soldados que haviam sobrado da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe o desastre que foi os russos na Primeira Guerra Mundial, né? Só que Stalin nunca assumiu isso, nunca. E um dos motivos que fez Stalin perseguir implacavelmente Trotsky e perseguir implacavelmente quaisquer pessoas de descendência polonesa foi o fato de que essas pessoas sabiam da incompetência dele na condução da guerra russo-polonesa. Nós vamos ver mais adiante. Stalin não guardava rancor, ele guardava nomes, né? E depois os utilizava. O fato é que, quando Lenin morre em 1924, ele já deixa muito claro que Stalin não pode ser seu sucessor. Ele queria que ele preparava Trotsky para ser. Só que Stalin, como percebeu que já não dava mais para conter isso, que obviamente ele não ia ser nomeado, ele manobra, e isso é de uma astúcia muito grande mesmo, toma a secretaria-geral do partido e ali ele conduz os fios. Ele sabota reuniões, ele não avisa a pessoa das reuniões, ele manda apaniguados dele para as reuniões participar. Ele está num entroncamento, imagina um entroncamento rodo-ferroviário que irradia para todos os cantos, era onde ele estava. Tanto é assim que o cargo de secretário-geral é o cargo mais importante, foi o cargo mais importante nos estados comunistas durante muito tempo. Mais do que o presidente. A inauguração disso se deu por conta de Stalin. E como secretário-geral, manobrando como ele pôde manobrar, ele tornou-se líder a hora que o Lenin foi desta para pior. A gente só vai ficar em mais um aspecto político para depois entrar em um aspecto mais psíquico da coisa.
Tá. Mais uma atravessação aqui.
Por favor.
Stalin intervia ao seu bel prazer que depois da morte do Lenin, ele resolveu, por conta, embalsamar o Lenin e botar ele no mausoléu. Apesar dos protestos da família, da viúva, de todo mundo, ele falou, não, vamos embalsamar, vamos colocar ele no local de destaque e vamos começar a criar um culto à personalidade, não para valorizar o Lenin, mas porque ele sabia que o próximo da fila seria ele.
Então, astúcia política, a gente não pode dizer que ele não tinha. Tinha, né? E ele navegava e ele trafegava muito bem porque, naquelas arenas, porque até quando começa a Revolução Russa, que a Revolução Russa realmente toma a União Soviética, até aquele tempo, as artimanhas, as armadilhas, o pântano que era a política russa, não era nem pior e nem muito melhor do que o pântano de todas as políticas da Europa e do mundo. Era aquilo, né? Agora, a partir da Revolução Russa, ou você se tornava extremamente astucioso e se aliava com pessoas que realmente poderiam te manter no poder, ou você seria comido. E Stalin conseguiu se erguer deste pântano político numa posição muito sobranceira, uma posição muito grande, né? Que é algo
a lei
que...
da sobrevivência, né?
Então, darwinismo
e tudo mais.
Mas muitos tentaram e não conseguiram, ficaram pelo caminho, porque não entenderam como é que aquela coisa se dava. E é óbvio que Stalin não tinha rebuço nenhum em tirar qualquer um da frente matando. Então, há algumas questões comezinhas, por assim dizer. Essas coisinhas de, puxa, né, vamos ser solidário com alguém, Stalin não tinha. Para ele, eram tampinhas a serem removidas do caminho. Quando ele está na liderança, a gente sabe disso, cada vez que um ditador sobe no poder, o que, é que ele faz? Ele tem que consolidar o poder. Em 1928, ele já começa com os tais julgamentos, porque tudo era revisionismo, tudo era direitismo, tudo era trotskismo, tudo era desvio de direita, né? Isso quando... Nessa época, nem tanto. Vai acontecer mais, inclusive depois até da morte dele. Mas já em 1928, 1930, era muito comum também a internação das pessoas por problemas psiquiátricos. É. Depois eles sofisticaram um pouquinho mais os nomes, mas assim, o cara só pode ser demente para tentar me enfrentar. Interna ele e mata. Depois a gente vê o que faz com o corpo. Em 1929, eclode uma das fomes que devastou a União Soviética. Em 1930 começa a liquidação da classe Kulak, que a gente conhece. Em 32, uma fome, uma epidemia de fome mata entre 5 e 7 milhões de pessoas. Em 34 acontece o assassinato de Sergei Kirov, o líder de Leningrado. Lembrando sempre que Sergei Kirov era amigo pessoal de Stalin. Kirov era uma pessoa que Stalin dizia admirar. E foi uma pessoa que Stalin mandou matar para iniciar os expurgos. Porque a partir disso, era uma figura iminente no partido. Se alguém foi capaz de matar Kirov, é capaz de nos matar também. Então vamos fazer uma razia, vamos fazer uma limpa e tirar todos esses desvionistas da frente. E aí começa a série de julgamentos que mais adiante vai matar Kamenev, Zinoviev, Bukharin, Rykov e outros grandes expoentes do Partido Comunista, todos eles rotulados ou de trotskistas ou de desvionistas. O fato é que, em 1938, o grande expurgo de Stalin já havia matado 700 mil pessoas e mais de 1 milhão e 600 mil haviam sido presas e estavam presas nos porões do NKVD.
Tudo isso, senhores, não só em nome da consolidação do poder do próprio Stalin, como, segundo ele, para tirar o atraso de desenvolvimento da Rússia, que estava atrasada entre 100 e 50 anos perto de outras potências europeias. Então veio tudo isso, essa limpa, essa higienização política, veio junto com as coletivizações.
Isso.
Porque famílias de agricultores acharam ruim ter que estatizar uma terra que era deles há centenas de anos.
Uhum.
Então isso foi forçado. Então começou a fome lá em Novosibirsk, depois foi Cazaquistão, Cáucaso, Cubã, Volga. Aí o caso forçado... da Ucrânia, que você comentou, do Holodomor. Em paralelo, programas de industrialização pesada, os planos quinquenais, reforço de culto à personalidade dele enquanto grande líder, a execução de qualquer um que resolvesse se opor.
Isto.
E toda uma reforma educacional seguida de censura de imprensa, de censura linguística, de censura... literária e tantas outras formas de controle social. E já para amarrar essa questão da fome, entre 46 e 47 aconteceu uma época de muita chuva, prejudicou as colheitas na Rússia,
uhum.
Que já estava É complicado porque morreu russo pra caramba na guerra, não é mesmo? Já não tinha tanta gente no campo assim para plantar. E o que foi colhido, o Stalin deu ordem de exportar, em vez de mandar para as regiões que estavam passando fome dentro da Rússia. Só aí a gente tem 1,5 milhão de mortos, diretos e indiretos, por causa dessa decisão de exportação de grãos logo depois da guerra.
E quando eu falo... Fala, Klaus.
Sim, sim, é interessante que a gente cita muito o Holodomor, mas como o Max citou você também, Smith, Cazaquistão, outras partes da Rússia também, a Ásia Central sofreu muito também, só que é muito falado, não porque, porque só se fala do Holodomor da Ucrânia, não. Várias outras regiões também sofreram, a Rússia também sofreu com as políticas do Stalin, de coletivização e todos os problemas que acarretaram com isso. A gente só fala do Holodomor, mas tiveram várias regiões, várias... vários locais com fome severa devido a essas políticas.
E aí, quando eu falo que Stalin é o pai de todos os assassinatos ocorridos em nome do comunismo, algumas pessoas acham estranho. Mas é, porque essa política de exportação de grãos que poderia ter livrado da fome vários soviéticos... foi a mesma implementada por Mao logo depois.
Mao, exatamente. Fez a mesma coisa para chegar na Grã-Bretanha e Estados Unidos. Mesmo nível. Mesma coisa.
Fez a mesma coisa. Então, assim, o povo passando uma fome lascada, 34 milhões de pessoas morrendo de fome na China durante um curto espaço de tempo, e os grãos que eram conseguidos serem coletados eram exportados, sobretudo para a União Soviética, para que viesse em forma de armas e desenvolvimento da arma nuclear. Então, sim, Stalin moldou a forma como os comunistas lidavam com as suas populações ao longo do tempo. Até agora nós falamos de todas essas concepções políticas, né? Agora a gente entra um pouquinho mais nessa questão mais psíquica de Stalin. O marxismo dele, lembra que nós falamos? O Robert Service, que foi um grande autor de Stalin, ele dizia assim: Stalin fez poucas inovações na ideologia marxista e os desenvolvimentos que ele tentou estabelecer foram grosseiros e duvidosos, né? Lembremos, Trotsky tinha um caudal de informações e de concepções a respeito de Marx que Stalin nunca alcançou, nunca. E tudo isso, Stalin ele dizia que ele era um prático, ele não era um intelectual. E com isso, ele, de alguma forma, desculpava-se com algumas pessoas, principalmente no tempo de Lenin, sobre a incapacidade que ele tinha de interpretar alguns textos marxistas. Ele leu a obra de Marx, ele realmente, ao que parece, ele entendeu vários dos conceitos, mas ele achou difícil a aplicação, pelo menos no estágio em que a União Soviética estava. E vários componentes e várias concepções um pouco mais rebuscadas, um pouco mais finas, que talvez nem o próprio Marx tenha entendido, ele não conseguia estabelecer. Ele conhecia bem a teoria marxista, que nem a gente falou, e ele era um debatedor eficaz, desde que o seu interlocutor, tá, se sentisse moralmente atingido, se sentisse um pouco fragilizado diante da figura dele. Porque se representasse para ele um perigo intelectual, era um perigo, inclusive, para a própria vida. E a gente sabe, e aqui de novo a gente compara com Hitler. Hitler fazia alguma coisa parecida também, né? Só que Hitler evitava esses debates com pessoas um pouquinho mais intelectualizadas do que ele, sobretudo no caminho para a conquista do poder. O Volkogonov, que foi o outro grande biógrafo de Stalin, ele acreditava que o marxismo de Stalin havia sido moldado por sua virada de espírito dogmática, estabelecida em educação e instituições religiosas. E aqui você entende por que o marxismo, para muita gente, até hoje, é uma religião. Stalin a concebeu desta forma também, né? Ele desprove-se de Deus, ele abandona Deus, ele coloca Deus de lado, ele mata Deus, mas ele precisa de um Deus. Ele coloca. Primeiro ele coloca Lenin, que era um Deus presente, era um Deus próximo, né? E que não atendia as demandas emocionais dele. Lenin ficou muito puto com ele quando ele brigou com a esposa de Lenin. Aliás, vocês já viram a foto da esposa de Lenin? Ela parece muito a Scarlett Johansson, que é, na minha opinião, uma mulher muito bonita. Ela lembra bastante a mulher de Lenny. E Lenny ficou muito puto com ele por causa disso. Então, os dois, sobretudo no momento final de Lenny, quando ele teve os AVCs também, eles se afastaram. Então, ele destrona Lenny e coloca a ideologia marxista nesse pedestal. Se essa ideologia marxista é a religião, é óbvio que ela tem que ter um Messias, né? E pelo menos um Messias em terra, já que o Messias maior poderia ser Marx, mas o Messias em terra era ele. E ele ia fazer isso prevalecer de qualquer forma.
E o povo escolhido é o proletariado, claro. Então você tem toda a sequência.
Perfeita. Todos os ritos, inclusive, né? Todos os ritos estabelecidos. Stalin, e isso é uma controvérsia, embora para mim não seja, Stalin era antissemita. Embora, segundo Beria, ele não tivesse problema nenhum em, por exemplo, ter casos com mulheres judias, ele era antissemita. Robert Service diz que não há nenhuma evidência de que ele o fosse. Mas, sobretudo, se a gente pega o complô dos médicos em 52, quando ele já está doente e ele acha que os médicos estão querendo matá-lo, ele aproveita isso. E se ele sobrevive, ele ia fazer realmente uma purga com entre os judeus. Sim. Ele ia mandar matar judeu pra caramba. E uma das coisas que fazia ele se tornar um antissemita quase de carteirinha era Trotsky, porque Trotsky era judeu. E ele não gostava de Trotsky. E todas as pessoas que circulavam ao redor de Trotsky, mesmo que não fossem judias, eram amigos de judeus. E para ele, nessa concepção muitas vezes preto e branco que ele tinha, quem não era amigo dele só podia ser inimigo.
Então, lembremos o que ele fez com a Polônia, né? Logo depois da saída dos alemães, né? Com os judeus poloneses ali.
Perfeitamente, perfeitamente. Características. 1,70m de altura, o rosto bigodudo, marcado pela varíola, retocado em fotografia. Ele nasceu com os dois dedos do pé esquerdo colados, era só uma curiosidade. Braço esquerdo mais curto.
Réptil.
Foi o Klaus que falou, hein? Embora eu concorde.
Trotsky, devia nadar bem.
Trotsky e várias outras figuras soviéticas promoveram a ideia de que Stalin era medíocre. Lenin mesmo dizia que Stalin não era nada inteligente. Mas aí eu concordo com Montefiore quando ele diz que isso não é verdade. Stalin não era medíocre. Ele não era o suprassumo da inteligência, mas ele tem uma inteligência mediana acima, tá, de vários quadros, inclusive do partido. E ele tinha instrumentos, inclusive, para fazer valer isto. Por exemplo, o instrumento da morte, se ele quisesse. Mas a partir disso e junto com isso, não dá para dizer que não dá para viver numa sociedade como aquela sem ser astucioso, sem aliar essa astúcia à inteligência e inteligência emocional mesmo, ainda que voltada muito para o lado do mal. Mas tinha, né? Foi uma ideia de sobrevivência muito grande que esteve com Stalin esse tempo todo. Era um organizador esforçado, demonstrava grande desejo de aprender e aprendeu mesmo, se detinha detalhes, né? E durante toda a vida dele, durante todo o período em que ele esteve, inclusive nos períodos finais da Segunda Guerra, nos períodos iniciais nem tanto, mas nos períodos finais, ele ainda fazia questão de aprovar os livros que poderiam ser publicados, os artigos que poderiam ser publicados na imprensa, ele se manifestava em relação ao teatro, à música, né? Gorky, por exemplo, Gorky o louvava, Gorky gostava de Stalin. Então, ele mantinha.
Na época, fazia muito bem para a saúde gostar de Stalin, né?
Bastante, fazia muito bem para a saúde e fazia muito bem para o intelecto. E fazia muito bem para o intelecto, porque os seus livros, as suas produções literárias, elas eram produzidas, né? Elas iam a campo. Roteiros de filmes, planos arquitetônicos, equipamentos militares, ele prestava atenção em tudo isso.
Ô Smith, dá pra gente fazer uma ligação aí, pensando nessa personalidade que tendia sempre à violência, ele ter, esperar o motoqueiro passar aqui atrás de mim, ele ter esse outro lado extremamente disciplinado como também uma herança da educação religiosa dele?
Eu acho que não. Disciplina, ele era obstinado, né? Ele tinha metas, ele tinha objetivos, e ele os perseguia de forma muito simples, porque o que ele exigia era feito, tá? Então isso não exigia grande disciplina. Talvez ele fosse um pouco mais disciplinado, curiosamente, fora do campo da política. Ele lia muito, ele tinha uma biblioteca de mais de 20 mil livros. Segundo Montefiore, ele lia 500 páginas por semana, sei lá, ele lia bastante. Então, para esse tipo de coisa, talvez. Até porque no seminário, tá, essa disciplina foi um dos pontos que o indispôs com o pessoal do seminário. Talvez ele tivesse absorvido isso sem perceber? Talvez. Mas mesmo durante a Segunda Guerra, ele não era a pessoa mais disciplinada do mundo. Então, eu acho que é mais uma característica mesmo da pessoa que tem o poder e sabe fazer valer o poder que tem.
Tem que correr atrás, vamos dizer assim também, é para fazer acontecer.
É, talvez, mas sim, sempre tinha alguém, tá, a quem ele pudesse culpar se não fosse feito e colocar alguém no lugar para que a coisa fosse feita. Tá? Não era o trabalhador, o trabalho que ele exercia, a organização que ele tinha, o trabalho que ele exercia, era um trabalho realmente de administração. Tá? E isso envolvia uma certa disciplina, sim. Mas quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de um cara muito mais pesado, muito mais obstinado, com metas e objetivos que não são facilmente alcançáveis. Não que o dele fosse, ele queria transformar a União Soviética numa potência. Tá? Mas o cabedal de as pessoas ao redor dele, as informações que ele podia obter e a forma como ele se dava com isso favoreceram bastante. Ele conseguiu bastante coisa na União Soviética mesmo. Quem conviveu com ele? Diz que ele tinha voz suave e quando falava russo o fazia lentamente, escolhendo suas frases. Porque, apesar do orgulho de ser georgiano, ele sempre foi meio inseguro com os russos. Ele nunca se sentiu exatamente à vontade com os russos. Então, o falar lentamente, o escolher bem as palavras, era para ser o mais claro possível naquilo que ele desejava.
E aí uma piada ou um fato, não sei, de repente você consegue me esclarecer nisso. Ele tinha pronúncia muito complicada algumas vezes.
Sim.
E alguns subordinados falavam errado algumas palavras para não irritar o Stalin.
Perto Porra, dele. Não é possível, gente. Sério?
Sim, era isso mesmo. Uhum. Ele não gostava muito de se apresentar, ele era um péssimo orador, ele tinha uma dicção ruim, inclusive por isso ele tentava falar muito pausadamente também, tá? Era um péssimo orador, a fala dele era uma fala simples, ele tentava ser o mais objetivo possível, mas tinha essa questão, que ele realmente talvez não conseguisse se expressar como deveria, né? Ele se expressava um pouco melhor escrevendo, mas aí você vê as anotações dele, e sempre em um giz vermelho, uma caneta vermelha, sei lá, elas são curtas e grossas também. Não tem nenhum floreio, nada, nada. Ele não era nem um pouco sofisticado com isso. Ele não gostava de falar para grandes audiências e se expressar em público, ao contrário, por exemplo, de Hitler, que pelo menos no começo gostava. A escrita era semelhante, era simples, era claro. Quando estava relaxado, ele contava piadas e imitava os outros. E as piadas que ele contava eram sempre piadas em que ele expunha as pessoas ao ridículo. Ele gostava
e aí muito... se não risse, hein?
E aí se não risse. Gostava de brincadeiras, risse. Piadas grosseiras, colocava tomates nas cadeiras dos membros do Politburo para vê-los sujar as calças, como ele gostava de falar. Em eventos sociais, ele incentivava o canto, sobretudo de pessoas que ele sabia que não cantavam para passar o ridículo, e incentivava o consumo de álcool. Bom, russo bebe pra caramba. Ele tinha uma capacidade muito boa de absorção de álcool. Mas ele fazia as pessoas beberem muito pelo óbvio de que quem está bêbado fala o que não deve. Então, ele capturou, segundo se consta, né? Ele capturou vários segredos de pessoas que estavam bêbadas, né? E depois utilizou tais segredos contra elas. Acordava às 11 horas, almoçava entre 15 e 17, jantar antes das 21 era impossível, trabalhava até tarde da noite e obrigava os seus subordinados, como o Hitler fazia, a ficarem trabalhando com ele. Raramente saía de Moscou, a não ser para passar férias nas suas dátias, e não gostava de viajar, sobretudo de avião.
Boa dica.
Esperto. Boa dica. Eu acho que isso faz parte da cultura russa, viu?
Uh-huh.
Eu acho que isso faz parte...
Vai que alguém está brincando com uma granada, sei lá.
Eu acho que isso faz parte da cultura dos ditadores. Você vê,
sim.
O norte-coreano lá também não gosta de viajar. Hitler não gostava. Né? Hitler tinha um problema. Ele começou a voar quando disseram para ele que os primeiros aviões dele tinham trem de aterrissagem fixo. Porque ele ficava temeroso de que aquela merda não descesse. Né? Ele ia morrer. Então, os ditadores, o apego ao poder é isso. Eu vou me perder num avião? Tá maluco? Não, não posso.
Dizem que o trem do Kim Jong-un é um espetáculo.
É, Exatamente. 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 É interessado em arte, seu autor favorito era Lenin, era um leitor muito voraz, talentoso jogador de bilhar e colecionava relógios. Isso lembra alguma coisa?
Por que que porra, jogar uma sinuca com Stalin, porra. Caramba. Imagina jogar uma sinuca com Stalin tomando a cervejinha. Deus me... Eu ia errar todas. Jogar a bola branca lá longe.
Colecionava relógios. Vocês se lembram muito bem, vocês sabem disso, né? Os russos, quando estavam caminhando em direção à Alemanha na Segunda Guerra, uma das primeiras coisas que eles faziam com os soldados e com os civis que eles capturavam era pegar os relógios.
Nossos amigos lá no hashtag, lá levantando a bandeira da União Soviética, o querido lá, tinham 3 ou 4 relógios, né? Tiveram que dar uma photoshopada, né?
Por quê? Por quê? Ninguém nunca se perguntou, nós falamos isso uma vez no CG. Por que que os russos tinham fetiche por relógio? Né? Não era simplesmente por causa do maquinário, por causa da máquina, porque era bonitinho, relógio alemão, relógio de precisão. Era para ter uma ideia de controle. Era para ter uma ideia de controle. O tempo realmente passa. Eu posso olhar e posso ver que o tempo está passando, porque senão vão me dizer. É uma ideia de uma mínima ideia de controle. Com uma vida super controlada que eles sempre tiveram, tá? Ter um relógio de pulso era mais do que ter um penduricalho para você ver as horas. Era uma ideia de ter um controle sobre alguma coisa, algum aspecto da sua vida. E isso era intrínseco, isso era primitivo. Stalin colecionava relógios. Para que ele colecionava relógios, mano? Né? Era um espírito que já estava dentro dele, essa coisa primitiva. É, jardineiro entusiasta. Tutor de crianças, padre, meteorologista e jardineiro.
O cara e aula de canto.
E aula de canto. O cara é um espetáculo. Né?
E jogava a sinuquinha.
E jogava
sinuquinha. Quem pega o currículo assim pensa, que cara sensível.
Exatamente. Né?
Que sujeito sensível.
Exatamente. Bom, essa parte política dele, ele tinha problema cardíaco, psoríase, amigdalite, reumatismo. Ele morreu, todo mundo sabe, em 53, encontrando semi-consciente no chão, da sua data, inconcebível, por conta de um AVC. Alguns historiadores acham que ele foi envenenado com varfarina, sobretudo por conta de Beria, mas não existe evidência sobre isso. E agora que a gente chega na parte que eu mais gosto, esse aspecto psíquico desse sujeito, comportamento. Volkogonov, que teve acesso a vários documentos inéditos, quando ele escreveu o livro dele, disse o óbvio. Stalin não tinha compaixão por ninguém. Os muitos anos de prisão e exílio o tornaram uma pessoa vingativa, rancorosa, por muitos anos. Ele realmente guardava nomes, implacável, temperamental, cruel, com grande propensão à violência, fato, tanto é que começa lá atrás, desconfiado e, como todo ditador, paranoico, conspiratório, rude e insultuoso. Tinha uma mente complexa, de grande autocontrole e excelente memória, o que é terrível para um ditador. Ter uma excelente memória é uma arma. Imagina você, o cara, lembrar do que você fez para ele em 1913. Sabe? Trazer isso à tona e tomar providências para que você não respire mais. Nem você, nem sua família. Stalin tinha isso. Julgava os outros de acordo com a força interior, praticidade e inteligência. E é aqui que a gente entra com aquele dito dele que se tornou popular, né? Ah, de quantas divisões o Papa dispõe? É isso. Para ele era força pela força. Montefiore diz que o encanto, e isso é um detalhe interessante, ele podia ser encantador, como todo sociopata é. A maioria dos sociopatas, a maioria dos psicopatas, eles são encantadores. Você senta ao lado de um psicopata no ônibus e você não sabe. Muito provavelmente, talvez nem ele saiba, mas ele é. E eles são sedutores, porque eles conseguem interagir com você de uma forma que ele deixa a situação bastante agradável, porque a finalidade dele realmente é essa. É sequestrar você, é matar você. Mesmo que esse cara não tenha ideia disso, tá? Esse instinto vai prevalecer. Então, Montefiore dizia que o encanto da base de poder de Stalin fazia com que ele fosse, no partido, tanto admirado quanto temido. E, de fato, né? Algumas apresentações, alguns poucos discursos de Stalin que você vê pessoas entusiasmadas da mesma forma que você vê nos norte-coreanos, aquelas manifestações efusivas, tá? E você tem que ser efusivo, porque se você não for efusivo, você gosta menos do grande líder. E não pode gostar menos do grande líder, você tem que gostar mais do cara que está do lado, né? Stalin foi um dos inauguradores disso. Como grande enganador, desempenhava papéis diferentes para públicos diferentes. Ele era capaz de uma indignação hipócrita e muitas vezes enganava os outros quanto aos seus verdadeiros objetivos. E nisto, ele era muito melhor, entre aspas, do que, por exemplo, Hitler. Eu não sei se vocês lembram, tem um filminho rápido de uma delegação polonesa, depois do acordo Sikorsky-Maisky, em que eles vão até Stalin para combinar alguma coisa, e um dos emissários entrega para Stalin a lista dos mortos em Katyn. Isso em 1944. Entrega para ele. A forma como ele recebe a lista é primorosa. Ele não sabe de nada. E ele fala, nós vamos providenciar, nós vamos dar um jeito, e passa adiante. É muito claro o poder de sedução e é muito claro realmente o quanto um sociopata pode camuflar e mistificar seus sentimentos. Outra coisa, baseada nisso também, várias das pessoas que foram presas, que foram mandadas para Gulags, elas achavam realmente que Stalin não sabia o que estava ocorrendo. E nisso eu falo, e uma vez...
achavam até que o Stalin fosse fazer alguma intervenção. Na hora, a hora que ele está sabendo, ele vai me tirar daqui.
Escreviam para ele. E o pior, os caras pegavam as cartas e entregavam. Não sei se ele lia, mas entregavam. Sabe por quê? Isso eu falo que é uma coisa, talvez seja um exagero dizer aqui, mas uma coisa tão ruim quanto foi os campos de extermínio alemães. Porque quando a pessoa entrava num campo de concentração alemão, ela sabia que era uma questão de pura sorte ela sair dali. Pura sorte. Porque ela entrou para morrer. Era muito evidente isso. Então, vários dos presos nos campos de concentração alemães, eles perdiam a esperança muito imediatamente. Eles iam morrer. Agora, Stalin não podia se dar esse prazer, não podia se dar esse luxo, porque ele precisava da mão de obra. Então, as pessoas que entravam nos campos, elas precisavam permanecer minimamente vivas. Então, ele cultivava a ideia de que ele não sabia de nada. De novo, a mulher de Poskrebiachov, que foi secretário dele durante muito tempo, ela foi presa. Ele chegou para Stalin e falou, minha mulher foi presa, ela não tem culpa de nada, ela não fez nada. Ele disse para ele assim, eu posso ser preso. Não está nas minhas mãos. Então, muitas das pessoas que foram presas, que foram para campos de extermínio, campos de concentração, para os gulags, tinham essa ideia e permaneciam vivas. Elas faziam o possível para permanecer vivas. Elas achavam realmente que a hora que Stalin soubesse o que estava acontecendo, ele soltaria. E isso ele ganhava meses e meses de vida para construir a porra do socialismo. Relação com pai e mãe. O pai morreu em 1909 de cirrose e tuberculose. O pai era distante, cruel, frio, alcoólatra. Olha só, como a família era miserável, eles se mudaram, obrigado pelo pai, eles se mudaram para 9 quartos diferentes ao longo de 10 anos. 9 mudanças ao longo de 10 anos. Isso é muita coisa, isso é quase uma mudança por ano, tá? Nós estamos falando de camponeses enraizados. Então, o sentimento de desenraizamento de Stalin era muito grande. Embora ele fosse georgiano, e embora, obviamente, ele mudasse ali pela região da Geórgia, ele nunca criou raízes, ele não tinha um aspecto de comunidade que faria, por exemplo, com que ele pudesse, talvez, se solidarizar com pessoas próximas. Ele não fez isso. E aí você pega a história dele, e quem fala isso é Service também, em algum lugar aqui, um georgiano na Rússia formando a União Soviética. Quer dizer, essa mistura de nacionalidades, essa mistura de sentimentos, tá, fez com que, ao mesmo tempo, Stalin se tornasse uma pessoa fria em relação às comunidades. Ele não tinha esse senso de comunidade, de participação, que geralmente a gente tem.
Simplesmente não se importa. Né?
Exato. Não se importa. Né? Essa concepção que ele tinha do pai, o pai se distancia, vai embora. Né? Quando ele vai morar com o padre por conta da mãe, e ele diz mais adiante que ele era filho de padre, essa foi a última tentativa que ele provavelmente manifestou de tentar algum tipo de relação com Deus. E não funcionou, não deu. Porque, de novo, né, basta você olhar a cara do pai dele para ver de... Ele é filho do Bessel, ele não é filho de outra pessoa, né? Mas foi a última tentativa dele. A partir de então, quando ele abandona efetivamente a ideia de um Deus, ao contrário da mãe, inclusive, e a mãe briga com ele por conta disso, tá? Ele se devota única e exclusivamente a fundar, a refundar essa nova religião chamada marxismo. A mãe era rigorosa, afetuosa, cristã devota, né? Vestia bem o filho, morreu em 37 de insuficiência cardíaca, e ela queria que o filho fosse padre. E mesmo no dia em que ele chegou para ela e falou assim: mãe, lembra do Czar? Ele não visitava a mãe, ele visitava a mãe raras vezes. E quando ela ficou doente, ele foi vê-la, ele falou para ela assim: mãe, lembra do Czar? Eu sou uma espécie de Czar. Ela falou assim: é melhor que fosse padre. Eu não queria que você fosse Czar. E essa
ela
mãe...
Ela não tá errada, né?
Não, seria muito bom,
No fim das contas, ela não tá errada.
E essa mãe, como todas as mães, ela vai balizar o tipo de relação que Stalin estabelece com outras mulheres, né? A mãe se torna uma pessoa realmente provedora, mas ao longo do tempo ela se afasta, e ele se afasta dela, embora ele, quando ele está no poder, ele dá um jeito de fazer com que a vida dela fosse menos dramática, mas ele se afasta, e ele mantém, com exceção da primeira esposa, né, ele mantém uma relação muito superficial com as mulheres. Aqui está. Montefiore diz que Stalin raramente ficava sem namorada, né? Geralmente, jovens maleáveis, adolescentes e camponeses rechonchudas. Boris Bazanov, que foi secretário dele, dizia que para Stalin as mulheres não eram interessantes. A sua mulher, a Lilayeva, era suficiente para ele e ele prestava pouca atenção nela. E o Robert Service diz que Stalin considerava as mulheres como um recurso para a gratificação sexual e conforto doméstico. Só. Então, talvez com exceção da primeira esposa, porque ele realmente foi apaixonado, o restante não significou muita coisa. As mulheres. A Svanidze, que segundo consta, ele casou realmente por amor, mas de quem ele abusava, ele batia bastante nela. Quando ela morreu, foi aquilo que o Klaus falou, essa criatura amoleceu meu coração de pedra, e provavelmente foi o único ser humano que ele amou na vida, segundo Volkogonov. Tiveram um filho, Yakov, cuja história nós sabemos, não é? Qual que é a história do Yakov?
Virou prisioneiro, se não me engano. Virou prisioneiro e não trocou. Os alemães ficaram doidos quando souberam: agora a gente vai trocar para alguém graduado. Não.
Uhum. Exato.
E
morreu tentando fugir.
Sabe que ele, o Stalin, não ter trocado um oficial de baixo escalão, que era o filho dele, por oficiais de alto escalão, acaba fazendo sentido dentro do modo de pensar dele, né?
Sem dúvida. Até porque Yakov já havia tentado suicídio antes. E como ele havia falhado, o que ele recebeu do pai? Alguma coisa do tipo: você não serve nem para isso, né? Então, ele não ia fazer isso mesmo. Não ia. Lídia Peregina era uma mulher, uma garota de 14 anos com quem ele se envolveu. Hoje isso seria considerado pedofilia, mas na época não era. Teve um filho que morreu logo em seguida com ela e um outro que ele não reconheceu. Aliás, ele teve dois filhos ilegítimos que tiveram que assinar documentos dizendo que nunca viram Stalin na vida. Porque se vissem, não veriam mais nada na vida, né? Com a Nadezhda, que lhe deu os dois filhos, o Vassili e a Svetlana, ele tinha discussões frequentes, brigava muito com ela, ela tinha uma saúde mental bastante debilitada, também do lado do cara, quem é que era normal, né? E após um jantar no Kremlin, em que ela flagrou ele flertando com outras mulheres, ela se autossuicidou-se a si mesma, deu-se um tiro na cabeça, e para que os filhos não ficassem emocionalmente envolvidos, durante muito tempo eles acreditaram que a mãe morreu de apendicite.
E olha como que é a cabeça dele, ele achou isso como se fosse uma traição dela, que ela o traiu.
Mas quando você pega a concepção de suicídio nos regimes ditatoriais, geralmente é isso, eles são donos de você. Você não é dono da sua vida. Que ideia é essa que você tem de dispor da sua vida? Tá maluco? Não pode. Então, realmente foi uma traição na cabeça dele. O Vassili era um mimado, o filho dele, um mimado. Subiu nas carreiras do exército por conta do pai. A Svetlana, ele gostou da vez da Svetlana. Ele amou a Svetlana. Mas ele fez com a Svetlana algo parecido com o que vários pais fazem com as suas filhas. quando o pai é muito, muito grande na vida da filha, a filha precisa suplantar aquilo que a gente chama de complexo de Édipo. Ela precisa arranjar alguém que suplante o pai. E quem é que ia suplantar Stalin? Ninguém. E todas as pessoas com quem ela tentou se envolver foram dinamitadas por Stalin. Ela tentou se, ela teve 4 casamentos. Ela se envolveu com um judeu, com o filho de Zidanov, que era líder em Leningrado depois do Kirov, com um parente da Ivanidze e por último com um americano, quando Stalin já não estava mais vivo. Mas esse complexo de Édipo que não foi vencido tornou a Liloieva uma pessoa aleijada emocionalmente. E se você pega a história de grandes homens com filhas, se esses homens não tomam cuidado, eles fazem isso com as suas filhas. Freud não quis, mas fez isso com a filha dele, a Anna Freud. Fez. Ela não conseguia ninguém, porque não tinha ninguém para superar o pai. Freud não colaborava também. As pessoas que se aproximavam da filha dele davam um jeitinho para não ficar. Mas ela não conseguiu. E a filha dele também não. E, por ironia, né, ela deserta para os Estados Unidos, mas depois parece que ela volta para os Estados Unidos depois, né? A filha do Stalin, Svetlana.
Fico devendo informação, não lembro.
Eu acho que sim. Eu acho que ela volta depois da morte do pai, depois de um bom tempo, eu acho que ela volta. Tem as cartas dela para o pai, mas parece que em algum momento ela volta. Depois da morte da esposa, Stalin ainda teve um envolvimento com a cunhada e com a governanta. E aqui a gente chega quase até o final, a gente já está acabando. Por que que para esses homens o envolvimento com mulheres é uma coisa secundária? Você pega os grandes ditadores, eu falo grandes ditadores, tá? Não falo de Gaddafi, porque Gaddafi não foi um grande ditador. Gaddafi foi um canalha, né?
Vagabundo.
Um ditador ordinário, vagabundo, de grandes ditadores, Stalin, Hitler, Mussolini mais ou menos, Mao, né? Você pega essas pessoas e você vê que o poder por si só é mais afrodisíaco do que qualquer mulher na vida deles. A mulher realmente é um objeto de gratificação sexual passageiro. Passageiro. Ela não está lá para compor. Ele não tem uma ideia de família como a gente tem. Eles não têm. Eles podem até, por convenções, se casar. Hitler, no final, se casou. Ele se casou também.
Eu ia citar o Hitler, exatamente.
Não, mas ele se casou também porque ele achava que naquela época, naquele momento, ele devia alguma coisa devido à lealdade da Eva. Stalin nem isso.
Sim. É isso.
Mussolini é um pouquinho fora da caixa, porque Mussolini era um sátiro. Também, as mulheres para ele não significavam muita coisa, né? Mas o poder por si só é mais atraente do que qualquer mulher. Então, dificilmente você pega um grande ditador, um cara que tem um poder parecido com o que esses caras tiveram, tá? E ele se envolve emocionalmente e de fato. Até porque o amor fragiliza. O amor fragiliza. Você se torna vulnerável, tá? E se tem uma coisa que não pode ser, se você é ditador, é ser vulnerável. Há uma conversa, há uma discussão interessante sobre se o nosso amigo era um psicopata ou não.
E aí?
Pra mim é. Pra mim ele era. Olha só.
Também acho. Pois é, aí a gente tem que discutir qual é o limite da psicopatia.
Então, pensa numa coisa. Quais são as características de um psicopata? Veja se Stalin se encaixa. Gerenciamento de impressão ou charme superficial, senso de autoestima inflamado, inflado e grandioso, capaz de mentir e enganar de forma patológica, manipula para ganho pessoal, falta de remorso, culpa, afeto superficial, frieza de emoção, insensibilidade e falta de empatia, incapacidade de aceitar a responsabilidade pelas próprias ações, impulsividade, busca de sensações e tomada de riscos, comportamentos irresponsáveis e não confiável, estilo de vida financeiramente parasitário e falta de objetivos realistas e de longo prazo. Ele se encaixa na maioria disso aqui, a meu ver. Ele se encaixa. O Glenn Waters, que era um psicólogo forense, ele diz que Hitler não se enquadra no diagnóstico de psicopatia, pois embora ele apresentasse várias características de criminalidade, ele nem sempre foi egocêntrico, desconsiderando cruelmente os sentimentos ou controle de impulsos, e não há provas de que não tenha aprendido com seus erros. Tá louco. É óbvio. Hitler era um psicopata, Stalin era um grande psicopata. Stalin talvez fosse, tá, um tipo de psicopata com uma afetividade mais seletiva. Afetividade seletiva. Ele escolhe emocionalmente, inconscientemente, a quem ele dedica realmente uma certa afetividade. É um círculo muito pequeno. Talvez pela primeira esposa, Talvez pela mãe, pela filha, com certeza, mas fora disso, fora desse âmbito, nada, nada. Uma pessoa que escreve, num despacho, eliminar 34 mil kulaks, eliminar, sim, a cota é 50 mil. Como é que essa pessoa pode ser normal? Como é que essa pessoa não é psicopata?
Não tem como, é simples, não tem como.
A psicopatia, ela fala a respeito de traços biológicos e emocionais nascidos com a pessoa e desenvolvidos ao longo do tempo. A sociopatia fala de uma pessoa que pode ser que tenha nascido sem o quadro da psicopatia e desenvolve a sociopatia ao longo do tempo diante de ambientes favoráveis. Sociopata ou psicopata, ele era um doente. Evidente, a meu ver, né? E aqui a gente chega nessa comparação com o Hitler, que eu acho muito interessante. Os dois se admiravam pela brutalidade e determinação que tinham. Se admiravam um pelo outro. Mentalidades. Stalin era muito mais cerebral do que Hitler. Hitler era muito passional. Extremamente passional. Você viu os discursos dele quando ele subiu do poder e mesmo depois. A tomada de decisão de Hitler era baseada na emoção. Ele era furioso. Stalin não. Stalin era cerebral. Cada pessoa que ele mandou matar, ele sabia por que mandava matar. Ele tinha os motivos dele. Então era diferente. Vocês lembram daquela cena da queda, quando no dia 22 de abril de 45, eles estão reunidos no bunker e o Christoph Waltz, que os céus o tenha, porque ele era melhor que Hitler. Não sei se Hitler olha para ele e fala assim: não, eu sou eu.
O Bruno Ganz.
Bruno Ganz. Que coisa fantástica aquele cara. Quando ele fala, eu devia ter feito o que Stalin fez e feito um expurgo no exército. Pois é. A noite das longas facas de 34 ganhou a admiração de Stalin. E os expurgos stalinistas de Stalin ganhou a admiração de Hitler. Né? A única pessoa, talvez, fora desse círculo, que conhecesse um pouquinho melhor os dois, era Churchill. Só que ele teve que escolher de que diabo ele ficava do lado. Né? Um diabo de cada vez. O estilo de comando dos dois e a relação com os generais eram parecidas. A diferença é que Stalin logo percebeu que era muito mais vantajoso deixar a condução da guerra no plano tático, né, e no plano estratégico, porque ele cuidava da grande estratégia, com os generais. Hitler, né, não precisamos discutir, nós sabemos o que ele fez. Por fim, e para encerrar, porque a gente já está com mais de uma hora, o legado. Olha só que coisa interessante. Depois que Stalin morreu, a União Soviética passa por alguma turbulência, e a figura dele ao longo do tempo não se perde. E ela ganha muito relevo quando da subida do Putin ao poder. É uma figura, hoje, reverenciada por muitos nacionalistas russos que sentem nostalgia da União Soviética. Quem não se lembra do Putin dizendo que o grande erro do século XX foi o fim da União Soviética? Todo mundo lembra.
Sim.
Pesquisas entre a população sugerem que a popularidade de Stalin, em 2015, era de 46% dos russos. 46% dos russos expressavam uma opinião favorável a Stalin. E 51% também manifestavam uma expressão favorável sobre ele, 4 anos depois, em 2019. Em 2021, 70% dos russos tinham uma visão favorável de Stalin. Ainda em 2021, a mesma pesquisa diz que 39% dos russos acham que a figura mais destacada da história nacional de todos os tempos entre os russos é a de Stalin. E, em segundo lugar, Lenin. Ao longo do tempo, cresceu a literatura pós-stalinista na Rússia, grande parte baseada na deturpação e fabricação de material de origem. Esse era o nosso amigo.
Que aula, hein? Excelente, excelente. Antes de a gente passar para os encerramentos aqui, passar pelos comentários, que a gente não deu lá muita atenção para os comentários hoje, porque o assunto estava fluindo, mas aqui um abraço para Foxtrot, mandou saudações infantarianas, seu herege, no aguardo do melhor podcast de assuntos militares. Isso você tem razão, Foxtrot. Mandando um abraço para o povo do Paraná, para o Obzec, meu estado de origem. Um abraço, um relincho especial para vocês. Yannick Koch, Frederico Macaires, apoiador direto no site, Márcio Matias, Fabrício, o Morte Branca, M7, estava aí com a gente, o Zilk, Guilhermo Figoli, o Bull tava aí, Franklin Mayhack, tá aí falando da psicopatia do nosso querido de hoje, desde pequeno, Liber Twins, Foxtrot de novo, jogando Arma 3, ouvindo o melhor podcast de assuntos militares do YouTube, verdade, verdade, tal qual Rafael Gomes, prazer assistir ao vivo o podcast que eu mais admiro, muito obrigado, a equipe toda agradece. Saudações de um bombeiro militar de Goiás, um abraço, um relincho especial para toda a corporação de bombeiros aí de Goiás. Yuri aí com a gente, Túlio Pulido, membro do canal também, muito obrigado. Quem mais? Didão Zanetti, chegou atrasado, mas chegou. Marcos Fier e Igor Carbas, todo mundo aí. E uma pergunta que foi deixada aqui pelo Rodrigo Duarte. Querido professor Smith, Stalin seria capaz de provocar um ataque nuclear ao Ocidente se tivesse vivido até a crise dos mísseis dos anos 60?
Não.
Por quê?
Porque ele precisava consolidar ainda mais o poder dele. O poder dele já estava bastante consolidado, mas ele sabia que ele tinha muito a perder. Nos anos 60, nós não podemos esquecer, o arsenal nuclear soviético, embora fosse abundante, ele estava em crescimento. E ele não ganharia muita coisa com isso. O que ele faria é, ou ele não colocaria os mísseis em Cuba, ou ele não colocaria, ou se ele colocasse os mísseis em Cuba, ele faria de uma forma talvez um pouquinho mais profissional, porque ficou muito oléu, ficou muito em aberto, ficou fácil de ser identificado. Ele não compraria essa briga, ele não compraria. Estendendo um pouquinho, os chineses também tinham esse receio. Os chineses têm, mas de uma investida convencional. Tanto é que Mao mandou fazer um monte de morro e superficial para evitar a entrada de tanques e tudo mais. E, ao que se sabe, Stalin nunca cogitou invadir a China, né? Ele não arriscaria o império dele recém-conquistado, porque faria apenas 14, 15 anos do fim da guerra, tá? E entrar numa nova guerra por Cuba. Talvez ele entrasse, talvez, e isso, nem isso ele fez, pela Alemanha. Na Alemanha, todos nós lembramos, ele peidou no pinico, né? A hora que a coisa apertou, ele suspendeu o bloqueio. Então, não, mas a pergunta é muito boa.
Peidou na farofa.
Peidou, mas a pergunta é muito boa, muito boa. Mas eu acho que não.
Até o próprio Stalin, ele reconheceu que ele subestimou os chineses, né?
Sim.
Ele não achava que o pessoal do Mao ia ter gás para tomar a China e dominar a China do jeito que eles fizeram.
Tanto é que ele flertou com os nacionalistas, ele flertou com o Kuomintang, né? O Chiang Kai-shek habitou as academias militares soviéticas, né? Então, não.
E os chineses ficaram com medo dos russos da União Soviética até o final, né? Quando liberou, quando acabou a União Soviética, o fim da União Soviética, aí eles liberaram tropas para pensar em outras coisas e tudo mais.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Senhores, considerações finais?
Agradecer pela aula. Mais uma. Desse psicopata que jogava sinuca. Eu tô sem acreditar agora. Imagina Stalin jogando a sinuca.
Puxando a briga de boteco.
Passando giz. Nossa senhora, meu Deus do céu.
Pensamento intrusivo. Isso é o décimo estaco na cabeça do homem, né?
Nossa.
Como é que fica?
Hã? Eu vou encaçapar os inimigos aqui. Nós vamos...
Vou matar oito de jeito nenhum. Vou deixar pro Stalin.
Nós vamos continuar com a série. Tem algumas pessoinhas ainda... Boa para a gente conversar, mal, Fidel, né? Essa pessoa de fino trato. E eu acertei com o Mac, a gente vai ver se conduz isso. Nós vamos falar sobre os estados emocionais, sobre a psicologia dos grandes comandantes em campo, tá? Não vamos falar dos líderes. Então não vai ter Churchill, não vai ter Roosevelt. Nós vamos falar dos grandes comandantes de campo, tá? Da Primeira, da Segunda Guerra Mundial e pós, porque nós vamos falar, por exemplo, né, de alguns generais israelenses, por exemplo, que são... E a carga emocional dos generais israelenses é muito grande. É um equilíbrio muito sutil entre defender aquela terra, tá, e ser profissional o bastante para não se colocar em risco. É um equilíbrio muito, muito delicado. Japão também, tem um monte de coisa.
Boa.
Sem dúvida. Então, Paulo, obrigado por mais um episódio com a gente aí.
Eu
Valeu.
Que agradeço.
Smith, obrigado pela aula. Faço minhas as palavras do Paulo aí. Vamos tocar essa sequência para frente.
Vamos
Como
sim.
A gente falou no início lá do episódio, é uma das séries de maior sucesso no CGCast. Tem demanda. É sempre um assunto interessante misturar história, com análise e psicologia. E vamos para cima, que assunto não falta aqui no Clube de Generais.
Isso aí.
Para você, ouvinte, nossos links de apoio, como você sabe, a gente já deve ter sido desmonetizado uma hora dessa, estão todos aí na descrição do episódio. Comprem até papel higiênico pela Amazon, mas use o nosso link de afiliado ali, a gente ganha uma comissão também. E até a semana que vem.
Só uma coisa, Stalin foi um mal de sua época ou foi apenas mais um acaso? Pergunta do Alifer Santos.
Cadê?
Foi
o mal da época. Aqui?
Tá? Foi o mal da época. Né? Se você pega aquele momento, as ditaduras estavam... É a era do totalitarismo. Então, assim, ele foi... Sim. Ele não foi mais um, mas ele foi um dos caras. Tá bom?
Maravilha.
Senhores, fechando, é isso. Então? Excelente. É nóis.
Abraço.
Valeu. Abraço.